casa do povo é aqui. Pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Vala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro repete o pai e propaga falsidade sobre urnas a embaixadores.
O Estado de São Paulo, investigação vê elo de ex-chefes da PM e operadores do PCC.
Jornal Valor Econômico, governos discutem 150 bilhões de reais em aditivos de concessões.
O Globo, tarifaço entra em vigor e Alckmin diz que reação não pode ser olho por olho.
Jornal Correio Brasiliense, o combate às fake news com a IA nas campanhas.
Estado de Minas, morte de capitã da PM investigada como feminicídio.
Aqui no Nordeste, Ceará, Diário do Nordeste, segurança concentra maior número de projetos.
Pernambuco, Jornal do Comércio, Estados Unidos começam a impor tarifas e Brasil decide evitar revide.
Aqui na Bahia, Jornal à Tarde, Super El Niño pode gerar perda de 13 bilhões de reais na economia baiana.
Correio, Super El Niño pode causar prejuízo de 13 bilhões ao agronegócio baiano.
Fechando com o jornal Tribuna da Bahia, Espanha... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Essa manchete foi de segunda-feira. Espanha é campeã com méritos.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Horas e 29 minutos, Camille, neste sábado, Vitória da Conquista realiza o dia D de mobilização municipal de vacinação contra a raiva animal, que está marcado para o início, que tem o início marcado dessa campanha antirrábica de 2026, é com o dia D de vacinação, e essa vacinação ocorre gratuitamente. Então atenção, você que tem gato, você que tem cachorro, preste atenção, porque isso aí é de grande, enorme importância. Essa vacinação acontece gratuitamente, como eu dizia, das 8 da manhã até 2 da tarde, em todas as unidades de saúde, o posto de saúde aí que atende a sua região, com exceção do posto da Unidade Básica de Saúde Regis Pacheco, além de pontos extras, como no Espaço Cultural Glauber Rocha, no Estádio Lomanto Júnior e no Centro de Apoio à Saúde Animal, a conhecida Casa, ali na Avenida Brumado.
É isso, a campanha ela segue até o dia 31 de agosto e tem como meta imunizar mais de 36 mil cães e 11 mil gatos. A vacinação é a principal forma de prevenir a raiva, uma doença grave que pode atingir tanto os animais quanto os seres humanos. E para falar sobre a mobilização e esclarecer as principais dúvidas da população, a gente conversa agora com Luiz Cláudio Moura, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Luiz Cláudio. Seja bem-vindo aqui ao Fala Conquista. Eu acho que você já teve aqui, o rosto me é familiar. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez.
Boa tarde. Nós que agradecemos, né, o espaço para a gente levar para a população, né, a informação.
Luiz Cláudio, para a gente começar, né, essa nossa conversa, qual é a importância de ter o dia D? Né? Porque, queira ou não queira, é o dia em que provavelmente o maior número de animais é vacinado. E é um dia em que as pessoas deixam ali marcada aquela data, se programam para naquele sábado de manhã tirar ali, às vezes, 20, 30 minutos para levar o seu animal até uma unidade ali de saúde para ser vacinado.
Sim, né? De grande importância. Nós temos posto de vacinação aqui no município de segunda a sexta, mas a gente sabe que na correria do dia a dia, muitas vezes a pessoa não tem, né, a possibilidade de estar levando o seu animal. Então a gente faz um dia D, né, geralmente no dia de sábado, para possibilitar a quem não consegue durante a semana levar seu animal para ser vacinado. E a gente pega um horário, né, que consiga atender as pessoas pela manhã, o horário de meio-dia, que muitas pessoas já estão chegando em casa, e o início da tarde, que aí você consegue, né, dentro da sua logística, se adequar para poder estar levando seu animal.
A campanha desse ano ela começa no sábado e segue até o fim de agosto. Como que vai ser a estratégia de vacinação ao longo desse período?
Inicialmente no dia D, né, dia 25, nós teremos zona urbana, manteremos os postos fixos aqui durante a semana, né, de segunda a sexta, que a gente tem no Ademário Silva Santos, a gente tem vacina, e tem também na Casa Vacina, e iremos iniciar a Zona Rural no dia 3 de agosto. Nós iremos fazer o roteiro, a gente pode estar enviando depois para a divulgação.
Por favor.
A gente faz cada localidade em um dia determinado, no horário determinado, porque a Zona Rural de Vitória da Conquista ela é muito extensa, a gente não consegue fazer um dia D, né? A gente vai sempre com o carro andando. Esse ano a gente tem pensado em fazer um dia só para a sede, né? No dia 10, e nos outros localidades a gente continua com o itinerante. Mas a gente está organizando isso para poder informar para vocês também que quais são os locais que vão ter só nesse dia a vacina, que será um dia de segunda-feira.
Luiz Cláudio, historicamente, como é a adesão dos tutores conquistenses, né? Como é, antigamente chamava-se dono de animal, né? Então, para quem está ouvindo, a gente não está acostumado, hoje chama-se de tutores. Como é que está a adesão dos tutores à vacinação, principalmente contra a raiva?
A gente percebe que com o decorrer dos anos, tem caído um pouco essa adesão. Eu acredito que pelo fato de a gente não ter caso de raiva no município, de pequenos animais a gente não tem, e raríssimos casos a gente tem de grandes animais, né? Mas a população ela precisa se atentar que a gente se mantém sem casos com a vacinação. Se a população não levar seu animal para vacinar, a possibilidade de a gente ter um caso futuro existe, e a gente sabe da gravidade da doença. É uma doença que ela é considerada 100% letal, raríssimos casos de cura no mundo e com a sobrevida muito ruim. Então a gente prefere mesmo que prevenir, né? Hoje um animal ele não é mais um animal, né? Ele é um ente da família mesmo, ele é um animal que está dentro de sua casa, senta no seu sofá, deita com você na cama, ele está muito próximo da gente, então a gente precisa imunizá-los para nos prevenir também. Não é só prevenir o animal, também está prevenindo a gente, né, que tem contato direto.
Qual é o nível de cobertura que hoje a gente tem de vacinação em Vitória da Conquista?
Ano passado a gente conseguiu alcançar 71%. É um número bom, mas não é o ideal. O ideal é que a gente chegue nos 80% mínimo. Né? O ideal seria 100%, mas a gente sabe que é impossível. Mas que a gente consiga alcançar os 80%.
Hoje qual é a projeção de quantos animais a gente tem em Vitória da Conquista? Entre cães e gatos, que é o público que deve ser vacinado.
Quase 60 mil, 59 mil e uns quebrados aí, 900 e pouco, 945, se eu não me engano.
Nesse cálculo aí estão os animais de rua, como é que funciona, inclusive, também, se você puder falar, a vacinação desses animais?
Sim, nesse cálculo estão os animais de rua. Né? A gente sabe que é complicado vacinar esses animais, porque são animais que alguns acabam se tornando mais arisco, mais selvagens, né? E acabam territorializando. E aí quando você encosta naquele local ali, muitas vezes já vem ataque, né, para se defender ou defender um ambiente.
Que muitas vezes também são vítimas de uma série de violências e por isso se tornam tão agressivos. Né?
Sim, né? A gente não pode esquecer disso também, que existem pessoas perversas e acabam, né, gerando algumas situações desconfortáveis para esses animais. No dia D, quando tem possibilidade, os meninos vacinam. Né? Nem sempre é possível, mas quando são animais mais mansos e tem possibilidade, eles fazem a aplicação sem problema.
Como é que é feito, curiosidades, né? Vamos colocar dessa forma, informação. Como é que é feito o controle, por exemplo? Porque o que exatamente impede de um animal ele, de rua, ser vacinado duas ou três vezes, que a equipe não passou? Como é que funciona essa logística? Porque eu imagino que não é uma logística muito facilitada, né?
Não é logística fácil, né? Mas o que acontece é que, como eles acabam territorializando, então naquele momento ali que você passa naquele local, você tenta pegar o máximo que você conseguir ali, certo? E aí depois você já não volta mais naquele local. E aí você acaba não revacinando.
Imagina, Camille.
Quais animais devem ser vacinados, né? Existe uma idade mínima para cães e gatos receberem a dose?
Sim, né? Essa campanha ela é destinada especificamente para cães e gatos e animais a partir de 3 meses de idade. Abaixo de 3 meses a gente não vacina. A gente vacina a partir de 3 meses de idade e é uma dose única, né, para qualquer tamanho, qualquer peso, é a mesma dosagem. E o animal que é a primeira vez que ele está sendo vacinado, né, independente da idade dele, ele pode ter 3 meses, mas ele pode ser um animal já de 6 anos e nunca foi vacinado. Se ele for vacinado a primeira vez, a gente pede que seja feito um reforço após um mês da data da vacinação.
Como Camille perguntou aí da idade mínima, a campanha tem essas metas que são bastante expressivas. Gente, às vezes vacinar 80% da população de humanos não é fácil, né? Às vezes as pessoas deixam de levar os próprios filhos para se vacinarem. Imagine os animais, né? Mas qual é o comportamento que vocês esperam da população e como é que vocês estão vendo o que vocês acreditam que tem influenciado a população para além dos números, né? A gente tem um número hoje no Brasil bastante reduzido de número de casos de raiva, o que acaba desestimulando, né? Ou pelo menos retirando o estímulo que existia, o medo que existia da contaminação por raiva. Mas tem outros fatores influenciando nessa redução do número de vacinação, porque a gente os postos estão aí, os postos abrem no sábado, então assim, são inúmeras facilidades que são criadas para que as pessoas possam vacinar os animais. Então é uma questão comportamental, por isso que é nesse sentido a pergunta.
Sim, né? Eu vou responder agora como eu mesmo, né? Não posso responder pelo setor, mas eu acredito que seja a questão dos antivacinas. Tem pessoas que realmente não acreditam.
Já tem antivacina dos animais, né?
Muitas vezes, porque se você não leva seu filho, quem dirá você levar um animal, né? E aí vem essa questão de não ter tido caso de raiva também. A questão da comodidade, a pessoa quer que o poço seja vizinho da casa dele. Se o poço, ele precisasse se locomover numa distância um pouco maior, ele já não quer, né, que aconteça dessa forma. Então, eu acho que essas coisas acabam levando, né, a pessoa a não querer ir, né? Acaba sendo um comodismo mesmo. É o dia de sábado, a gente está cansado, trabalho, e aí a gente acha que não vai ter nenhum problema se não levar aquele animal ali. Pode ser em outro momento que acaba não acontecendo e acaba não levando.
No dia D vai ter vários pontos de vacinação espalhados pela cidade. Como que foi essa estrutura e quais são as orientações para o tutor escolher o melhor ponto da cidade para vacinar?
Certo. A gente indica que a pessoa procure o posto de saúde mais próximo, né? A gente tem posto em todos os cantos da cidade. Então, se você mora Panorama, Alto Maron, talvez o posto mais perto seja Panorama. A depender de onde, no Alto Maron, seja Pedrinhas. Então, procurar, né, o posto de saúde mais próximo para poder estar levando seu animal para vacinar. A gente pede que leve um animal com segurança, leve coleira. Se é um animal que você já conhece a índole do seu animal, se ele é um animal mais arredio, leve com focinheira, né? Gato, leve dentro da caixa de transporte de maneira adequada para que ele não corra risco, para que ele não fuja, para que não traga risco também para quem está fazendo a vacinação. Eu costumo conversar com a equipe e falar o seguinte: se o dono, que é o dono, ele não tem coragem de segurar o animal, quem somos nós de conter aquele animal ali, né? Se a pessoa não tem a segurança, eu converso que se a pessoa não tem a segurança e ele não quer se arriscar, então não faça. A pessoa tem que levar de maneira adequada e de maneira segura, para não levar risco para quem está ali no entorno, para quem está vacinando e para ele mesmo.
Então, atenção aí, você que é dono de gato, leva na caixinha de transporte. Se você, às vezes a pessoa não tem a caixinha de transporte,
a caixa apropriada,
bota numa caixa de papelão, leva, você segura ali mesmo, dentro da caixa de papelão você segura o gato, tem aquela forma de pegar ali pelo pescoço, né? Segura ali, vacinou, fecha a caixa de novo, tudo direitinho. Seu animal tem um porte um pouco maior, coloca a focinheira, leva na corrente, porque são cuidados tanto com o próprio animal, para evitar fugas e aí há o risco de atropelamento e tudo mais, quanto também para que seu animal não se envolva em briga, não se machuque e nem machuque algum dos profissionais que saíram de casa para trabalhar, para garantir a saúde de todos nós. É realmente algo muito importante que a gente tome esses cuidados. Mas, Luiz Cláudio, muitas pessoas ainda tem esse e me preocupou quando você falou essa questão da restrição pessoal à vacinação dos animais. Eu gostaria que você falasse, se possível, do que a raiva é capaz de causar. A raiva é uma doença grave, como você mesmo já trouxe aqui a informação, de praticamente 100% de letalidade, ou seja, quase 100% das pessoas que pegam raiva morrem. Eu gostaria que você falasse isso, a fim de conscientizar, até porque nas casas geralmente tem criança, tem idosos, e é importante esse cuidado para que os animais, os nossos queridinhos animais, o gatinho bonitinho, o cachorro, né? Se não tratar, ele vira um vetor de uma doença grave, como é o caso da raiva.
Com certeza, né? Ela é uma doença viral e é uma doença muito séria. A partir do momento que um animal se contamina, a gente sabe que esse animal, dentro de 10, 15 dias, ele vai vir a óbito, né? E durante esse processo aí, muitas vezes a pessoa desinformada acaba entrando em contato com esse animal e pode ser agredido. Então a gente pede que a população vacine seus animais, né? Hoje nós somos livres com vacinação das variantes, né, canina, mas existem as variantes do morcego também. O gato e o cachorro podem se contaminar com o vírus do morcego, né? Muitas vezes o morcego está no chão, ele pega para brincar, não quer nem matar, pega para brincar, ou então o morcego vai se alimentar do sangue do próprio animal e acaba contaminando. Então a melhor forma de a gente manter esses animais livres da raiva é a vacinação, né? Quem não conseguir no dia, dá um jeito depois de ir no Regis Pacheco, dá um jeito de ir na casa, mas é importante que a pessoa vacine esses animais. Se você pensar que é, vamos dizer, um trabalho que a pessoa tenha uma vez no ano, você precisa fazer isso uma vez no ano, né? E você vai estar livre o resto do ano, né, da possibilidade do animal ter raiva.
Além da vacinação, existem outras formas de prevenção da raiva? Como é que funciona isso?
Não existe, né? A única forma é a vacinação, né? E no Brasil essa vacinação ela é gratuita, né? A gente tem facilitado o acesso da população para que não deixe de vacinar seus animais.
E caso uma pessoa seja mordida por um cachorro, por um gato com raiva, qual a medida que deve ser tomada?
Tá, eu vou um pouco além. Não precisa nem o animal ter raiva, que a gente não consegue nem ter a certeza que ele tem raiva. Mas a pessoa ela foi agredida por um animal, ela procura imediatamente um atendimento no posto de saúde. Dentro do posto de saúde, né, os profissionais que estão lá vão conduzir da maneira adequada o caso, porque você tem que avaliar se o animal é observável, se não é observável, né? Qual é a situação do animal, como se deu aquela situação, o animal do nada veio e te atacou, ou você mexeu, né, brincou com o animal, você mexeu na comida dele, você mexeu com o filhote dele, em que circunstâncias isso aconteceu, para que seja analisado se vai ser vacina, se vai ser soro, se não faz vacina, o que é que vai ser feito dentro do protocolo.
Luiz Cláudio, eu gostaria de deixar aqui o espaço aberto para que você possa fazer o convite aos tutores de animais, para que levem os seus animais, para que vacine, reforce os locais de vacinação e o prazo, né? O dia D, nesse sábado. Mas, Guilherme, eu vou viajar e agora... Calma, não acaba aqui a campanha de vacinação. Passe os detalhes para que a gente possa deixar a nossa população bem informada e que cada um de nós possa fazer a sua parte para que os casos de raiva realmente fiquem e permaneçam, né? Porque permaneçam zerados aqui na nossa região.
A gente faz um convite à comunidade para que se atente ao dia, não deixe esse dia passar, leve seus animais para vacinar. A partir de 8h30, todos os postos estarão abertos até as 14 horas. É importante que você leve o cartão de vacina, leve o animal de maneira adequada, né, para que a gente mantenha, né, o município livre da raiva animal, e a gente consiga conviver com esses animais de maneira, né, adequada, sem correr nenhum risco. E lembrando que nós temos dentro do município um posto de referência, que é o Ademar e Silva Santos, que fica na Avenida Frei Benjamin. De segunda a sexta ele tem vacina.
É aquele próximo ao Centro Integrado.
Isso. Nós temos também a casa. Nós iremos remontar um ponto agora aqui do lado oeste. A gente vai trazer depois essa informação, né? E durante esse dia da campanha a gente vai avaliar os números e pensar em possíveis estratégias, caso seja necessário.
São crises de tosse que acontecem, calma, pode tossir tranquilo. Pronto, tá de volta, vamos seguir.
Para que a gente consiga alcançar a nossa meta, né? E a gente vai levando essa informação, entregando para a SECOM levando para as rádios, televisão, para que a gente consiga, né, fazer uma adesão em massa da população.
Tá certo, Luiz Cláudio, a gente agradece a sua disponibilidade. O espaço, as portas da Rádio Câmara, os microfones da Rádio Câmara também estão abertos sempre que vocês tiverem informação, inclusive para divulgar no decorrer aí da campanha. Sábado agora é o dia D, mas segue até agosto, né, essa campanha de vacinação. Espero que vocês possam retornar para que a gente possa manter firme esse diálogo com a nossa população, inclusive da zona rural, divulgando as ações de vacinação. Quero aproveitar também para mandar um grande abraço para a Carla Andrade, para a equipe da SECOM, que favoreceram aqui esse nosso encontro, esse nosso bate-papo tão importante dessa campanha de vacinação antirrábica aqui em Vitória da Conquista. Alguma coisa que a gente não perguntou que você considera importante ser destacado aqui nessa entrevista?
Não, é só agradecer mesmo aqui o espaço e sempre que necessário estamos à disposição.
Tá certo? Esse foi o nosso bate-papo com o Luiz Cláudio. Agora a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação para você.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Olha, atenção você que tem, por exemplo, asma, que é uma boa parte da população de Conquista. Muita gente aqui na cidade tem asma, sofre com as asites, né? Rinite, sinusite, enfim. O inverno exige mais cuidado dessas pessoas que sofrem, principalmente com asma. Quem tem mais informações e detalhes a respeito disso é o repórter Fred Ribeiro.
Com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas são um terreno fértil para o aumento nos casos de asma. A síndrome respiratória tem crescido entre a população brasileira, com um estudo recente do Ministério da Saúde apontando para uma alta de 63% no número de internações pela doença entre 2020 e 2025 no país. A pneumologista Adriana Veloso alerta para alguns gatilhos comuns que podem agravar o quadro de asma nesta época do ano.
Nesse período de inverno, é muito comum os quadros virais, né? É muito comum também que essas crianças e que os adultos também fiquem mais reclusos, fiquem mais em casa. Então, eles acabam ficando expostos a alguns gatilhos da asma. Então, gatilhos como mofo, poeira doméstica, os próprios animais de estimação, são questões ali que vão fazer essas crises de asma aumentarem. Então, é muito importante que nesse período mantenham as vacinações em dia. Então, a vacina da Covid, a vacina da influenza.
A bancária Jamile Oliveira, mãe do jovem Lucas, de 7 anos de idade, relata os desafios no tratamento do filho contra a doença, principalmente após o garoto ter sido diagnosticado com um quadro de asma silenciosa, uma variante da síndrome que se manifesta apenas pela tosse, podendo passar despercebida entre os afetados devido à falta de sintomas mais alarmantes.
Lucas foi diagnosticado com asma aos 6 anos. Quando ele entrou na escola, teve vários episódios de gripe e resfriado. Num desses resfriados, ele reclamou que não estava conseguindo respirar direito. A gente achou que era só uma congestão nasal, mas a gente levou na emergência mesmo assim. Chegando lá, a médica que atendeu disse que ele estava tendo uma crise de asma. A gente então marcou a pediatra dele e começamos a tratar com um corticoide inalatório, a famosa bombinha. Não apresentando mais nenhum sintomas, a gente suspendeu a medicação. E no início de 2026, voltamos com a consulta de rotina para a pediatra dele, sem apresentar nenhum sintoma além de tosse. A médica nos orientou a fazer um exame para ver se a asma estava em remissão. Aí, para surpresa de todo mundo, o exame revelou uma inflamação altíssima nos pulmões. A médica disse que estava uma asma silenciosa. E o único sintoma que ele tinha era tosse, mas bem pouca mesmo. Hoje, a gente continua tratando com a bombinha. Depois de 3 meses, a gente fez de novo o teste. A inflamação continuava, só que com índices menores.
A doutora Adriana Veloso pontua para os perigos da desinformação no tratamento da asma e reforça a importância do uso constante da medicação e das consultas de rotina para monitorar a doença.
Ainda existe muito mito de que a medicação vicia, de que a bombinha faz mal para o coração. Então, o que é que acontece? As pessoas acabam não se tratando adequadamente. Então, esses mitos atrapalham muito o tratamento da asma. Ele tem que ser um tratamento regular, um acompanhamento regular, porque é uma doença crônica. Apesar de terem momentos em que a pessoa tem crise, momentos que a pessoa acha que não tem nada, é preciso que o acompanhamento continue. Muitas vezes a medicação ela é contínua. A medicação ela tem que ser tomada de forma regular. Ela tem que ser tomada ali continuamente, não pode ter falhas. E é isso que faz muitas vezes com que o paciente não tenha o controle que a gente espera. Então não é normal viver cansando, não é normal ter crise de asma. O ideal é que ele tenha um controle e faça suas atividades assim, de forma normal.
Se manter informado e buscar auxílio médico é essencial na hora de tratar a asma. O Ministério da Saúde mantém uma página com informações sobre os sintomas, tratamentos, fatores de risco e métodos de prevenção contra a síndrome respiratória. Basta acessar gov.br/saúde/asma. Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Fred Ribeiro.
Tá aí, Camille Cardoso. Atenção, você que tem asma, que tem... procure estar em ambiente aberto, lavar o nariz aí com soro fisiológico, né? Se cuidar, porque, olha, é incômodo. E o que a gente vê de gente fungando por aí, porque tá com ondasites aí atacadas, não é brincadeira. Você é uma das pessoas que de vez em quando fica nessa fungueira também, né, Camila?
Eu sou, porque infelizmente eu tenho a famosa rinite, e é isso, né? Se hidratar bastante, Gui, porque é complicado. Chega aquele período do mês que até para dormir é complicado, você fica, ai meu Deus do céu, e agora? Mas é isso, se hidratar, tomar todos os cuidados necessários, que aí dá para controlar um pouco a situação.
Pois é, e é quando a gente observa, por exemplo, no pronto-socorro, né? Quando a gente passa, quem tem filho observa um pouco mais isso. É, pronto-socorro, principalmente os pediátricos, lotados de crianças, porque menino ele tem uma resistência a colocar o casaco, fica ali na a própria convivência na escola um pouco mais intensa, aí tem as gripes, né? E tudo mais, é realmente uma questão complicada, mas a gente espera que as pessoas tenham cada vez mais saúde, mesmo nesse período, né, de frio, em que essas inflamações acabam acometendo as pessoas de forma mais intensa, e é isso que gera essa fungueira, como eu costumo falar aqui. As pessoas atacam a sinusite e fica o tempo todo, mas a gente espera que as coisas fiquem bem, tá certo? Camille, hoje por hoje é só. O nosso Fala Conquista vai ficando por aqui. Agora já 12 horas e 58 minutos. Um grande abraço para você. A gente volta amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
É isso, Gui. Um abraço para todos os nossos ouvintes. O Fala Conquista fica por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informações.
Um grande abraço para você e até amanhã.
Você está na Rede Câmara de Rádio. Em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM. Você está online? Há quanto tempo?
Sabe quando dizem que você está viciado na internet? Às vezes, a gente nem se dá conta. Dificuldade de se relacionar fora do ambiente virtual, ansiedade e depressão podem indicar vício em internet. O primeiro passo para lidar com o uso excessivo da internet é buscar ajuda profissional.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Ô mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Tem coisa melhor do que colocar o fone de ouvido e ouvir aquela música? Pois é, os fones de ouvido estão cada vez mais potentes e cheios de recursos, mas o uso em volume alto é um dos responsáveis pela perda auditiva. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alerta que os jovens estão sofrendo perda auditiva devido ao volume prejudicial aos tímpanos.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui,
pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo, é aqui.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Davi Carneiro.
Olha, o Vaticano divulgou em maio a primeira encíclica do Papa Leão XIV, intitulada Magnifica Humanitas. O documento aborda os impactos da inteligência artificial e propõe uma reflexão profunda sobre os rumos éticos e sociais do avanço tecnológico. O texto foi assinado de forma simbólica no dia 15 de maio, data que marcou o aniversário de 135 anos da encíclica Rerum Novarum, documento histórico do Papa Leão XIII, que tratou dos direitos dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. Ao resgatar essa analogia histórica, o atual pontífice posiciona a inteligência artificial como a nova fronteira de transformação do trabalho e das relações sociais. Para analisar a discussão desse documento no cenário político, o Papo de Futuro retoma esse tema e reprisa um comentário feito aqui com o nosso titular da coluna, Davi Carneiro, e eu te convido agora a acompanhar esse bate-papo entre o Davi Carneiro e o jornalista Mauro Ceccherini.
Davi, vamos em primeiro lugar explicar o que é esse documento, o que o Papa diz exatamente.
Então, Mauro, em primeiro lugar, né, uma encíclica da Igreja Católica é uma carta formal, oficial, na qual o Papa se dirige, né, para toda a cristandade, né, e ali aprofundando algum aspecto doutrinário, né, algum aspecto do ensinamento dele. E assim, a Igreja Católica já tem, né, essa tradição, né, como você falou aí, há 135 anos, pelo menos, né, de certas encíclicas tratarem de temas sociais. Não por acaso, né, o próprio Papa Leão XIV, né, ele revelou que escolheu esse nome, dentre outros motivos, por homenagem ao Papa Leão XIII, né, que foi quem inaugurou, digamos assim, né, essa tradição da doutrina social da Igreja Católica, né, quando lá no século XIX ainda, né, escreveu essa carta aí, né, a Rerum Novarum, sobre as coisas novas, tratando dos direitos dos trabalhadores, né, frente à Revolução Industrial. E agora, né, o Papa Leão, ele está chamando a atenção aí para os impactos da inteligência artificial no mundo contemporâneo. Não é só uma reflexão sobre tecnologia, né, mas sobre os sinais dos tempos, né, como o próprio documento coloca. Então, qual que é o impacto da inteligência artificial nas relações entre os seres humanos, né, entre as pessoas, para a própria dignidade humana, para as relações de trabalho, para o próprio futuro do planeta, né? Então, assim, são muitas reflexões que o documento traz, né? E também críticas muito fortes, né, a certa condução dessas tecnologias no mundo contemporâneo.
Certo. E a partir de agora, qual vai ser o impacto desse documento no debate e na regulamentação da inteligência artificial? Como é que ele pode influenciar esse debate?
Veja, vamos tirar pelo Brasil aqui, né? Quando a gente teve lá atrás, né, a Rerum Novarum, né, outros documentos da Igreja Católica, né, a influência foi tamanha que a gente teve partidos se organizando em torno, né, dessas ideias. A própria legislação trabalhista brasileira, ao contrário do que se imagina, né, ela teve uma influência muito forte da doutrina social da Igreja Católica. E hoje, o Brasil, ele não é mais um país somente católico, né? Hoje o Brasil é um país muito mais evangélico, por exemplo. Cresceu muito o número de pessoas que não professam nenhuma fé, mas a Igreja Católica continua sendo, né, um ator social muito importante. Então, o impacto, né, de toda a manifestação da Igreja, né, ainda mais uma manifestação vinda, né, de uma pessoa, enfim, politicamente tão relevante quanto o Papa, né, continua tendo repercussões claríssimas, ainda mais quando ele se posiciona, né, de uma forma extremamente crítica, né? O que eu quero dizer, Mauro? Eu vou te dar três exemplos, né? Ele diz o seguinte: olha, não basta a gente regular a inteligência artificial. Não basta a gente controlar os efeitos dela. Porque ela está sendo conduzida por gente muito poderosa e não necessariamente para o bem comum. O que a gente tem que fazer é repensar, inclusive, a condução desse processo. ele tem que ser conduzido por muito mais gente, muito mais pessoas e grupos e comunidades têm que estar envolvidas nesse processo para a gente saber para onde direcionar essa tecnologia. Então é uma crítica muito forte, por exemplo, aí às big techs, né, as chamadas big techs. Em segundo lugar, ele diz o seguinte, olha, toda decisão automatizada, né, que mexe com o futuro de muitas pessoas ou com coisas muito importantes da nossa sociedade, elas precisam ser transparentes, em primeiro lugar, e em segundo lugar, elas precisam ser responsabilizáveis. A gente precisa saber, né, de quem cobrar essa decisão. Não basta dizer que foi, né, um algoritmo que gerou, né, determinada decisão. Outra coisa, né, que o Papa fala é o seguinte, olha, quando você gera uma desigualdade de poder muito grande, né, você precisa gerar também alguns mecanismos de equilíbrio. Você precisa, por exemplo, gerar mecanismos de inclusão, outros mecanismos, né, de equidade. Então, você precisa tanto, vamos dizer assim, controlar o poder daqueles que têm mais, né, dos mais poderosos, quanto também, vamos dizer assim, promover, né, as capacidades daqueles que têm menos. Então, esses são alguns aspectos, né, críticos e inclusive propositivos também, né, da encíclica, que com certeza vão ter algum peso, né, no debate público. Veja que, enfim, já há manifestações, né, da Igreja Católica nesse sentido, essa não é a primeira, né, mas agora eu acho que, enfim, pela voz da autoridade máxima, né, isso ganha um outro peso, né?
Certo. E, Davi, trazendo o tema para a realidade nacional, a publicação dessa carta papal coincide com o andamento de projetos de lei e comissões especiais dedicadas a criar um marco regulatório da inteligência artificial aqui no Brasil. Como esse posicionamento institucional do Vaticano ele pode repercutir nas bancadas e nas discussões aqui dentro do nosso parlamento?
Então, eu acho que ele é um documento, né? Ele até, enfim, o Papa inclusive trata disso, né? Ele diz o seguinte, olha, a Igreja ela tem o direito e um dever, né, de se manifestar, inclusive, para fora, né, das suas...
Da sua
bolha, né, dos seus muros, né? Então, assim, eu acho que é um documento que, de certa forma, no mínimo, vai servir, né, como uma orientação de um certo grupo da sociedade, né, um grupo importante, né, enfim, sobre princípios, também sobre caminhos possíveis, inclusive sobre repercussões éticas da IA, mas também sobre coisas muito concretas, né? Muito se fala, por exemplo, né, sobre transparência algorítmica, né? E esse é um ponto que o Papa fala bastante, né? Que as decisões, quando elas são centrais, quando elas são importantes, né, precisam ser transparentes, né? Então, eu acho que é esse tipo de influência, né, que um documento como esse acaba tendo no debate, né? Ele é um documento orientador. A gente teve outros aí, né? A gente teve a iniciativa aí do secretário-geral da ONU, a gente já teve a Unesco aí com alguns documentos orientadores, né? A OCDE tem os seus documentos, enfim, uma série de organizações, a Unicef, né, no campo do direito da criança e do adolescente. É claro que, assim, né, para quem vem assim, né, do catolicismo, não concordaria com a forma como eu vou colocar aqui, mas num debate laico, né, eu diria assim, que esse documento é mais um documento, né, orientador desse debate. Né? E veja, eu acho que ele é um documento, né, que ele vai além da orientação, né, porque ele também ele adentra em certos meandros, né, muito práticos, né, inclusive. Né? Por mais que a linguagem seja um pouco genérica, né, ele fala de política industrial, ele fala de política fiscal, né? Então ele acaba descendo, né, a meandros aí muito, muito concretos. Então ele vai ficar à disposição, né, do parlamento, né, vai ficar à disposição aí dos governos, né? É um documento aberto. Né? Aqui a gente tem, né, vai uma série, né, de discussões, né, de PLs, né, o PL central, né, onde a gente organiza a discussão, é o PL que veio do Senado, né, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, aqui relatado, né, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, e provavelmente aí nos próximos capítulos, né, dessa história aqui da tramitação no parlamento, a gente vai ouvir falar, seja nos discursos parlamentares, eventualmente, né, nos relatórios, a gente vai ouvir falar aí da influência, né, desse documento no debate público. Acho que é inevitável, né?
E, Davi, pensando nas discussões para o futuro da governança global, qual é o significado que esse posicionamento traz para o debate? Ele propõe uma nova perspectiva sobre o conceito de progresso tecnológico, inclusive, né? Ou ele reafirma princípios já debatidos internacionalmente? É um novo ou é uma retomada do que já existia?
Aí a gente entra numa questão quase filosófica aí, né? Porque a Igreja Católica, né, e a doutrina social da Igreja tem toda uma tradição, né, de como você pensa o ser humano, né, de como você pensa a sociedade, né? Então, termos como a dignidade humana, o bem comum, né, são repensados nesse documento à luz desses novos desafios, né, da inteligência artificial. Nesse sentido, é uma discussão nova, porque mostra, vamos dizer assim, a visão de uma tradição específica sobre o problema. Mas a gente consegue enxergar nesse mesmo documento, né, uma série de sobreposições, né, no bom sentido, né, coincidências sobre questões que já estavam sendo alertadas, né, por especialistas de outras áreas, né? Então, mais uma vez, né, eu estou insistindo nesse ponto porque é um ponto que o próprio documento, né, ele vai repetir várias vezes, né? A questão da transparência, a questão da responsabilidade, a questão do direcionamento, né? O Papa fala, por exemplo, né, que a gente não pode tratar a tecnologia como uma coisa irresistível, né? Que a gente simplesmente, quem não pular dentro do barco fica para trás, né? Que a gente precisa discutir, né? Enfim, para onde a gente está indo, né? Qual é a direção que a gente vai seguir. Então, quer dizer, essas são questões que, de certa forma, já foram colocadas, né, também por outras tradições de pensamento. Agora, veja, sobre o futuro, né, eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante, né, e muito importante do ponto de vista ético, né, que o documento coloca, que é justamente o papel da inteligência artificial nas questões de defesa e de guerra. O Papa faz uma dura crítica, né, aos sistemas automatizados utilizados nas guerras e clama também por uma regulamentação. Regulamentação não no sentido estritamente burocrático e jurídico, mas também de transformação, né, da própria lógica, né, de como esse tema é pensado, né? Então, para o futuro... se eu tivesse aqui uma bola de cristal, né, Mauro, se você me permite, né, eu diria que esse ponto, por exemplo, né, é um ponto que eu acho que a gente vai ouvir falar bastante aqui, né, nas discussões aí do direito internacional, né? Enfim, esse documento eu acho que ele vai ter uma influência nesse debate, né, no uso desses sistemas automatizados, nos sistemas de defesa e também, né, no direito internacional aí da guerra, né?
Principalmente que a gente está vendo muito hoje em dia, né, as duas principais guerras, né, da Ucrânia e também a questão do Irã, o uso sistemático, né, dessas tecnologias.
Exatamente. E essa é uma questão que preocupa muito, né, o Papa no documento, né, e que ele clama por uma resolução, né, por uma, enfim, por um novo olhar, né, sobre esse problema. E eu acho que isso vai ter, sim, repercussões, né, até do ponto de vista aí, né, de um novo arranjo político e jurídico, né? Claro, né, o mundo mudou, é um mundo muito mais complexo, né, do que antes. Essa não é uma influência, vamos dizer assim, determinante, mas continua sendo, né, um documento muito importante aí que certamente vai figurar nos debates públicos, né? E é por isso que a gente está trazendo aqui no Papo de Futuro.
Esse foi, portanto, o Papo de Futuro, uma reprise importante da relação entre encíclicas da Igreja Católica e também a inteligência artificial e toda essa reflexão no bate-papo entre o Mauro Ceccherini e o titular da coluna, o consultor legislativo Davi Carneiro.
1:20.
Educação. tiver. Eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixa esquecer. Ele disse, Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor.
E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar mais, podia apostar, yeah! E trabalhava feito um burro.